Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Desemprego seria de 21,5%. A taxa de desemprego no Brasil já teria atingido a marca de 21,5% caso a pandemia não tivesse levado tanta gente a ficar em casa e evitar as ruas mesmo para procurar emprego. A expectativa, então, é que com o fim, né, das medidas de isolamento, o indicador comece a subir já nos próximos meses, ficando acima dos 13,3% calculados pelo IBGE. Nós estamos com o economista Sandro Prado para falar para a gente, detalhar para a gente esta situação. Então, a pandemia traz também essa coisa, não é, preocupante, não é, para a gente, não é isso, Sandro? Porque muita gente ficou em casa e resolveu não procurar emprego, a coisa foi ficando pior, não é isso?
Com certeza. O desemprego, na minha opinião, é o pior indicador que existe em um país. Uhum. Porque ele afeta diretamente a sociedade. Uma família onde tem membros ou todas as pessoas sem emprego não tem como ter renda, e sem ter renda não tem como nem suprir as suas necessidades básicas, como alimentação, como pagar energia elétrica, água, dentre várias outras coisas. E esses números, eles aumentam muito quando a gente vai fazer mesmo uma análise real por causa de um item que são chamados os desalentados. O que acontece? Quando a gente vai fazer a medição, né, é feito através do IBGE, né, que é o Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, que é feito continuamente, só é contado as pessoas que no mês anterior estavam desempregadas e procuraram emprego. Então, muitas pessoas durante o período da pandemia não procuraram emprego. Então, eles não entram na estatística como desempregado, fazendo com que esse número hoje faça com que exista mais pessoas dentro da população economicamente ativa desempregada do que empregada. Isso é muito, muito preocupante.
Era o perder a esperança, né, que as pessoas tiveram com o isolamento, aí é o desalento mesmo, né, como você falou aí, não é isso, Sandro?
Isso. Essas pessoas que não procuram emprego, muitas ficaram temendo, né, o próprio, a pandemia, o coronavírus, e acharam melhor, né, não sair à busca de empregos. Outras pessoas não saíram porque perceberam que realmente houve uma retração muito forte na oferta de trabalho no mercado. Na verdade, o que nós vimos foi recordes de desligamento de pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 30 milhões e 200 mil pessoas com carteira assinada, que era o trabalho tradicional. Né, você entrar para uma empresa, ter a sua carteira de trabalho, que isso implica no quê? Ter recolhimento de fundo de garantia, você ter direito às suas férias, ter direito a 13º e todas as outras garantias trabalhistas. Então, se a gente para pensar numa população de mais de 210 milhões, quando a gente vê que apenas cerca de 30 milhões tem carteira de trabalho assinado, começa a se perceber que hoje, infelizmente, ter carteira de trabalho no Brasil, ou seja, estar trabalhando através da CLT, de você ter todos os direitos trabalhistas, está virando uma raridade. Uhum. Ou seja, as pessoas estão comemorando por ter um trabalho formal com carteira de trabalho. Uhum. Né, Nel?
E tinha aquela fuga que era o informal, não é? Às vezes o cara estava desempregado, a pessoa desempregada, mas procurava logo pelo informal. Até isso também foi prejudicado com o isolamento, não é?
Isso, até o trabalhador informal foi prejudicado. Porque o trabalhador informal, né, todo mundo conhece bem, são, por exemplo, ambulantes que ficavam na rua, como no próprio centro do Recife, nós víamos muitos ambulantes por lá. Esses são considerados, em grande maioria, trabalhadores informais. Porque alguns desses se formalizam através do MEI. Né? Você pode ser um microempreendedor individual, você faz um pagamento aí de 6% do salário mínimo mensalmente e você tem todos os direitos trabalhistas.
Isso.
Então, muitas pessoas que são vendedores, ambulantes, eles são formalizados. Hoje, né, Nel, já ultrapassa 10 milhões de pessoas no Brasil são MEI.
É muita gente, realmente.
É muita gente.
Não é? Aquelas pessoas também que resolveram ficar em casa vendendo docinho, fazendo alguma coisa, né? Outros para confecção de máscaras também arrumaram um jeito, não é, Sandro?
Isso, muitas pessoas com a criatividade, né, que é típica do brasileiro,
uhum,
encontraram uma forma de ocupar-se e de ter alguma renda durante no período da pandemia. Muitas famílias também, né, foram auxiliadas através do auxílio emergencial.
Isso.
Né, lembrando que eu acho importante a gente colocar que isso minimizou bastante a falta de emprego e de renda formal da população. Então, nós tínhamos aprovado pelo governo federal 3 meses que as pessoas receberiam R$200.
Uhum.
Quando passou pela Câmara dos Deputados, esse valor deu uma turbinada e muitas famílias fizeram jus, foi mais de 50 milhões de pessoas, em receber R$600 por mês em 3 vezes. Isso já foi agora prorrogado para mais 2 meses. Então, receberão 5 parcelas. Nós temos aí também o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quem tem, né, obviamente, ainda dinheiro, que pode sacar até R$ 1.045. O governo já diz também em prolongar até novembro ou dezembro, uhum, o auxílio emergencial. Porém, isso vai ter que ser costurado com o Congresso, porque o governo quer reduzir de R$600 para cerca de R$200. E logo em seguida, para deixar marcado o novo governo, eles estão para lançar o Renda Brasil, que é basicamente uma continuidade do programa já feito aí no governo petista, que é o Bolsa Família.
Bolsa Família.
Porém, dando uma modificada para que tenha a marca do governo atual, do governo Jair Bolsonaro.
Nós estamos conversando com o economista Sandro Prado sobre o desemprego. Sandro, a exemplo da Covid-19, não é? Por falta de testes, as pessoas acham que o número é bem maior, né, de pessoas infectadas. Tem também, aí trazendo para o nosso caso aqui, um indicador do desemprego. Depois de toda essa pandemia, há uma tendência muito forte desses números aumentarem, os números do desemprego, no caso?
Isso. O que acontece? Quando a gente faz pesquisas, essas pesquisas por amostragem, elas refletem a realidade, porém elas não são censitárias. Então, muitas dessas pessoas, às vezes, não entram nessas estatísticas.
Uhum.
Hoje, a estatística oficial do Covid é que nós temos mais de 3 milhões de pessoas que foram infectadas. Mas isso está claro que esse número foi muito maior por falta de testagem. Se a gente vê em relação ao desemprego, primeiro, Nenel, que nós temos a população econômica ativa, ou seja, só pessoas que estão naquela faixa etária é que são considerados desempregados. Em algumas famílias também, existe o marido que trabalha, por exemplo, e a esposa não. Ou a esposa trabalha e o marido não trabalha. Essas pessoas não são consideradas desempregadas, mesmo que em algum momento elas procuraram emprego e desistiram por causa da falta de oportunidade. E aí vem o que nós estamos vendo no Brasil, um crescimento do empreendedorismo, ou seja, de pessoas tentarem oferir renda a partir do lucro da venda de alguma coisa. A gente vê tanto a explosão de empresas, por exemplo, de cosméticos, né? Muitas pessoas que partem para trabalhar como entregadores de alimentos ou transporte de passageiros, como conhecido Uber, e muitas pessoas acabam se virando das mais variadas formas possíveis para conseguir renda, porque, obviamente, isso é muito importante para todas as famílias. Então, quando a gente pensa em números, o Brasil ele está com recordes históricos de desempregados. Isso foi causado apenas pela Covid-19? Não. Porque no primeiro trimestre desse ano, nós já estávamos com alto índice de desemprego, refletido pelo não crescimento do nosso produto interno bruto. Então, há 5 anos que o Brasil busca o caminho do crescimento, ou seja, que nós necessitamos de crescer, porque a partir do crescimento da produção, do consumo, que se gera mais postos de trabalho. E também uma outra coisa que todo mundo está sentindo, quando a gente teve a reforma trabalhista de 2017, houve uma grande subutilização de pessoas. Então, esse número de pessoas subutilizadas hoje já passa de 31 milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que teriam disponibilidade para trabalhar mais, teriam tempo para trabalhar mais, mas são ocupados apenas uma parcela desse tempo, como os trabalhadores intermitentes. Tudo isso vem disfarçar o alto número de desempregados que a gente tem hoje no Brasil, quando a gente soma a essa população subutilizada.
É verdade. Ok, então, Sandro Prado, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Notícias. Quer acrescentar algo mais?
Não, Nenel, eu que agradeço. Eu sei que é um assunto complexo, né, e que a gente fica desalentado em ouvir. E realmente a gente acaba tendo que trabalhar com números. Mas a única coisa que eu digo é que as pessoas tenham esperança, se preparem, invistam em conhecimento e vão à busca de trabalho e ou de renda, porque isso é fundamental para que a família fique em harmonia.
Eu acho que tem que também, em alguns casos, se readaptar, não é? Mudar aquilo que fazia, se não dá mais para fazer, vamos tentar uma outra coisa, vamos capacitar para uma outra coisa também, não é?
Isso, é o que a gente está chamando de se reinventar.
Reinventar.
E reinventar. Então eu queria chamar a atenção que tem muitos cursos gratuitos que as pessoas podem acessar, conhecer, tem apoio de empresas como o próprio Sebrae, né, onde você tem muitos cursos gratuitos, tem pessoas que possam lhe orientar, justamente para que você se reencontre profissionalmente nesse momento tão desalentador para a sociedade brasileira.
Podcast Folha PE. Fato e análise.